Express Cultura.
Boa tarde a todos. Estamos começando mais um Express Cultura. Eu sou a Júlia Valeri e hoje é dia 10 de abril, quarta-feira. Já estamos no meio da semana e como tá passando rápido, hein? Se vocês quiserem conversar com a gente, basta ligar no 3315-4660 ou através do nosso Instagram, Express Cultura. Temos também a página radio.usp.br, onde vocês podem escutar todos os Express Culturas gravados.
Acontece na USP.
Vamos falar agora com Cláudia Lieri, que está fazendo algumas dicas direto de São Carlos para a gente.
Olá, boa tarde a todos. Hoje temos notícias não só de São Carlos, mas são mais abrangentes. Você vai entender por quê. Para começar, você sabe o que é Pint of Science? O evento nasceu em 2012, quando Michael Mostykin e Praven Paul, na época pesquisadores do Imperial College London, na Inglaterra, organizaram um evento chamado Encontro com Pesquisadores, trazendo aos laboratórios pessoas acometidas por Alzheimer, Parkinson, doenças neuromusculares e esclerose múltipla, para mostrar o tipo de pesquisa que estavam realizando. A experiência foi tão inspiradora que os dois cientistas pensaram: por que os pesquisadores não podem sair de seus laboratórios para encontrar as pessoas? Foi assim que nasceu o Pint of Science, com a primeira edição acontecendo na Inglaterra em maio de 2013. No Brasil, a história começa em 2015, quando o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, o ICMC, aqui da USP de São Carlos, realizou a iniciativa pela primeira vez em uma cidade da América do Sul. Para você ter uma ideia, este ano o Brasil é o país que terá o maior número de cidades participando do Festival Mundial de Divulgação Científica Pint of Science. São 179 municípios de todas as regiões do país que vão brindar a ciência nos dias 13, 14 e 15 de maio. Programe-se e fique atento aos locais na sua cidade. Mais informações em icmc.usp.br. E o Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP está com inscrições abertas para os meses de maio e junho para atendimento astronômico virtual. O objetivo é promover a divulgação científica da astronomia para estudantes do Ensino Fundamental 1 e 2 e do Ensino Médio. Cada atendimento inclui uma palestra em vídeo sobre temáticas de astronomia, seguida de uma sessão de dúvidas ao vivo com linguagem acessível. A atividade é gratuita, oferecida exclusivamente para grupos escolares. Os atendimentos ocorrem às terças ou quintas-feiras, sempre às 14h30 da tarde, via canal do YouTube, e tem duração de mais ou menos 2 horas. Tem interação, sim, pode enviar perguntas pelo chat do YouTube. Vou te deixar aqui o link para mais informações, inclusive inscrições. www.iag.usp.br/astronomia/atendimento. Aproveite essa chance.
Muito obrigada, Cláudia. Agora deixo com vocês a música Tá Perdoado, de Maria Rita.
Perfumei o corredor, perfumei o elevador, pra tirar de vez o mau olhador. A saudade me esquentou, consertei o ventilador, pro teu corpo não ficar suado. Nessa onda de calor, eu até peguei uma cor, tô com o corpo todo bronzeado. Seja do jeito que for, eu te juro, meu amor, se quiser voltar, tá perdoado. Fui a pé a Salvador, de joelho ao Redentor, pra ver nosso amor abençoado. Nosso lar se enfeitou, a esperança germinou. Ah, tem muita flor pra todo lado, pra curar a minha beijo mais molhado. Seja do jeito que for, eu te juro, meu amor, se quiser voltar, tá perdoado. E se voltar, te dou café preliminar com cafuné, pra deixar teu dia mais gostoso. Pode almoçar o que quiser e repetir, te dou colher, faz daquele jeito carinhoso. Deixa pintar, entardecer, o sol brincar de se esconder. Tarde de chuva eu fico mais fogosa e vai ficando pro jantar. Tu vai ver, só pode esperar que a noite será maravilhosa. Salvador, de joelho ao Redentor, pra ver nosso amor abençoado. Nosso lar se enfeitou, a esperança germinou. Ah, tem muita flor pra todo lado. Pra curar a minha dor, procurei um bom doutor, me mandou beijar teu beijo mais molhado. Yeah, seja do jeito que for, se quiser voltar, tá perdoado. E se voltar, te dou café preliminar com cafuné, pra deixar teu dia mais gostoso. Pode almoçar o que quiser e repetir, te dou colher, faz aquele jeito carinhoso. Deixa pintar o entardecer, só brincar de se esconder. Ah, de chuva eu fico mais, ainda ficando pro jantar. Tu vai ver, só pode esperar que a noite será maravilhosa. Pode almoçar o que quiser e repetir, te dou colher, faz aquele jeito carinhoso. E vai ficando pro jantar. Tu vai ver, só pode esperar.
Entrevista.
Durante toda essa semana, o Gabriel Kaled vai conversar com os museus que vão fazer parte da exposição 90 anos, uma jornada imersiva por nossos museus, que comemora os 90 anos da USP e chega a Ribeirão Preto nesta sexta-feira, dia 12 de abril. Hoje, ele entrevista Luiz Fábio Silveira, vice-diretor do Museu de Zoologia e também curador do museu para a exposição dos 90 anos. Vamos ouvir.
Continuando nossa série de entrevistas, onde estamos conhecendo os museus que vão ser representados na exposição 90 anos, uma jornada imersiva por nossos museus, que vai do dia 12 de abril, sexta-feira agora, e segue até o dia 10 de maio no Instituto de Estudos Avançados de Ribeirão Preto, aqui dentro do campus da USP. Então, continuando essa série de entrevistas, hoje a gente vai conhecer um pouco do Museu de Zoologia. E quem vai trazer todos os detalhes para a gente é o professor Luiz Fábio Silveira, vice-diretor do Museu de Zoologia. Boa tarde, professor, tudo bem?
Boa tarde, muito obrigado pelo convite, agradeço a você e desejo também uma boa tarde a todos os seus ouvintes e já deixo aí o convite para que todos venham mesmo comparecer à nossa exposição.
É isso mesmo, até porque é uma exposição que é super tecnológica, né? Eu achei muito interessante essa ideia da realidade virtual, né? De você conseguir trazer um museu, né, nem à distância, né, mas tão perto. E, professor, eu queria que você me contasse que o Museu de Zoologia preparou para essa exposição dos 90 anos.
A ideia é impossível levar os acervos dos quatro museus da USP para os campi, né? Só que no Museu de Zoologia nós temos 12 milhões de exemplares, né, nas coleções. Então, você imagina a dificuldade, a impossibilidade disso acontecer. Então, nós fizemos um pequeno recorte dos tesouros que nós temos aqui na nossa exposição, para, em primeiro lugar, divulgar e levar ao público, não só da Universidade de São Paulo, mas das cidades onde os campi estão instalados e também das cidades ao redor, um pouco da produção e um pouco da importância dos museus universitários da Universidade de São Paulo e, no nosso caso em particular, do Museu de Zoologia. Então, a nossa ideia foi fazer um pequeno recorte em cima do nosso acervo e aí mostrar um pouco desse material, né? No caso, a gente está levando algumas amostras de dinossauros, que é um grupo bem interessante, inclusive alguns fósseis da região de São Paulo, do interior de São Paulo, da região aí da bacia de Bauru, né? Justamente também para mostrar para os paulistas, especialmente, essa riqueza paleontológica que nós tivemos no nosso estado, que nós temos ainda no nosso estado, né? Que muitos dos exemplares e muitos dos fósseis ainda permanecem aguardando serem estudados.
Professor, eu tive a oportunidade de conhecer o museu, né, no final do ano passado, e realmente eu fiquei muito impressionado com a diversidade de espécies que vocês têm em exibição. E eu posso estar enganado, mas tem uma espécie de dinossauro que foi descoberto pelos professores do museu, não foi? Alguma história?
Exatamente. Isso, a gente tem um bicho muito especial aqui na nossa exposição, que vai estar, ele vai estar virtualizado aí, né, nas exibições de realidade virtual, que é o Tapuiasaurus macedoi, que é um dinossauro enorme, lindo, maravilhoso, que foi descoberto, foi descrito aqui pelo professor Roussan Zayer, que é curador da coleção de paleontologia e de herpetologia aqui do museu. Um bicho muito especial, endêmico, só existe um dinossauro endêmico do Brasil, né? Foi desenterrado na região de Coração de Jesus, no norte de Minas, e que é uma produção, né? É um caso clássico aí de uma produção tipicamente da Universidade de São Paulo, né? Então, um exemplar muito interessante que vai estar virtualizado para que os nossos visitantes aí de Ribeirão possam conhecer e que se sintam estimulados em vir ver ele, conhecê-lo ao vivo aqui, né, em tamanho real, aqui na exposição do museu.
Muito bem. Ô, professor Luiz, queria saber um pouco da história do Museu de Zoologia. Você pode contar como que ele foi criado, qual que era a ideia?
O museu, ele data, na verdade, do quarto final do século XIX, né? Ele foi fundado junto, né, nesse momento da fundação do Museu Paulista, também conhecido como Museu do Ipiranga, aqui na Universidade, que também pertence à Universidade de São Paulo e que estará aí sendo visto pelos nossos colegas aí em Ribeirão. Mas ao longo dos anos, com o aumento das coleções, então o Museu de Zoologia acabou se destacando do Museu Paulista, né? Ele acabou tomando vida própria. Ele inicialmente passou pela Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo e em 1969 ele é finalmente incorporado à Universidade de São Paulo. Ele passa a ser um dos quatro museus estatutários que a Universidade de São Paulo possui, né, que estão dentro do bojo da Universidade de São Paulo. E o Museu de Zoologia hoje guarda as maiores coleções de animais do Brasil, né, fora dos grandes museus europeus e norte-americanos, né, que são coleções mundiais. Então, aqui o Museu de Zoologia é uma coleção que é principalmente brasileira, focada nos animais brasileiros, e a gente tem, como eu falei para você, cerca de 12 milhões de exemplares, o que é um acervo enorme, maravilhoso, e que é estudado por pesquisadores do mundo inteiro.
Você tocou nesse assunto e é sempre bom a gente lembrar, professor, qual que é a importância para a pesquisa de você ter um museu como esse, com a diversidade tão grande que você falou?
As coleções biológicas, elas são, na verdade, um patrimônio da humanidade, né? Então, é um patrimônio que tem que ser preservado. A missão dos museus é preservar indefinidamente esse patrimônio, além de estudá-lo e disponibilizá-lo para a sociedade na forma, seja de exposições ou na forma de produção científica, respondendo aí as perguntas da sociedade contemporânea, né? Então, é um acervo riquíssimo que permanece disponível para a sociedade. A gente tem muito orgulho de falar isso, né? A USP é uma universidade pública e as suas coleções não podem deixar de ser tal qual universidade públicas e disponíveis para que todos possam acessar. Então, é um motivo de muito orgulho para a universidade que a gente tenha um museu deste porte, né, o maior museu de zoologia fora dos museus norte-americanos e europeus. Você imagina que a Universidade de São Paulo é detentora ou é a guardiã desse patrimônio incrível da humanidade na forma das suas coleções.
Professor, muito obrigado. Eu conversei com o professor Luiz Fábio Silveira, vice-diretor do Museu de Zoologia. Ele falou um pouquinho sobre a participação do Museu de Zoologia na exposição 90 Anos, uma jornada imersiva por nossos museus. Essa exposição vai reunir obras de 4 museus da USP, né? Além de óculos de realidade virtual, onde o visitante vai poder entrar, né, virtualmente nos museus. Em Ribeirão Preto, a exposição começa nesse dia 12, né, sexta-feira, às 16h no IEA, ficando até o dia 10 de maio. Depois ele segue por Pirassununga, Bauru, São Carlos, Piracicaba, Lorena e encerra esse caminho, né, na capital no início de 2025. Professor, mais uma vez, obrigado. E agora eu deixo espaço para você fazer algum comentário que achar pertinente ou para fazer um convite, né, para o pessoal conhecer tanto o Museu de Zoologia como, né, o Museu de Zoologia na exposição dos 90 anos, mas também ir para São Paulo para conhecer o museu inteiro, né?
É isso aí, eu agradeço o espaço, a oportunidade de falar um pouquinho do Museu de Zoologia. Nós temos os nossos colegas aí de Ribeirão Preto, também zoólogos, colegas parceiros em muitas das pesquisas que a gente faz aqui no museu, e temos uma colaboração longa com os nossos colegas aí do Instituto. E eu queria deixar o convite a todos que aproveitem a exposição, se divirtam, aprendam, conheçam um pouco mais sobre os 4 museus da Universidade de São Paulo. E aí, vou puxar a brasa para a minha sardinha, que venham aqui no Museu de Zoologia, que também aproveitem as exposições, que conheçam e se encantem um pouco com a nossa magnífica biodiversidade, né? A biodiversidade brasileira é inigualável, então o Museu de Zoologia oferece uma pequena janela para que a gente possa não só conhecer, mas se sensibilizar também com a beleza e com a importância da biodiversidade brasileira.
Perfeito, muito obrigado, professor.
Eu que agradeço.
Muito obrigado, Khaled. Agora vamos ouvir um clássico do MPB, A Banda do Chico Buarque.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou. O faroleiro que contava vantagem parou. A namorada que contava as estrelas parou para ver o fim da passagem. A moça triste que vivia calada sorriu. A rosa triste que vivia fechada se abriu. E a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor.
Estava à toa na vida, meu amor.
Fraco se esqueceu do cansaço e pensou, ainda era moço pra sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou. Tudo tomou seu lugar depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar.
Express Cultura
107,9.
Voltamos com as dicas aqui na cidade e dentro da programação da 17ª Mostra de Teatro TPC, a peça de hoje é O Corcunda de Notre Dame, que conta a história de um corcunda que toca os sinos da Catedral Notre Dame no século XV em Paris. Na trama, o protagonista se apaixona por uma cigana e deve enfrentar a ira de um juiz com más intenções. A apresentação começa às 8 horas da noite no Teatro Municipal. No total, a mostra traz 25 espetáculos e vai até dia 21 de abril, com temas, classificação indicativa e horários variados. Os ingressos custam R$ 20 a meia entrada e R$ 40 a inteira e devem ser reservados online pelo WhatsApp 16-3964-5549 ou presencialmente no Colégio TPC, na Rua Comandante Marcondes Salgado, 731. Já no SESC, às 8 horas da noite, tem leitura dramática da obra Meu Tio, o Iaureté, de João Guimarães Rosa. A atividade proporciona ao público um mergulho na narrativa, que trata do encontro entre Beró, um caçador de onças, e um vaqueiro perdido. A entrada é grátis e os ingressos serão distribuídos uma hora antes do evento, que acontece no auditório do SESC. Se você curte Os Titãs e ainda não comprou seu ingresso, corra, porque já estão quase esgotados. A banda se apresenta apenas no dia 11 de maio no espaço Multiplan Hall, mas os ingressos já foram quase todos vendidos. A banda emergiu na cena musical nos anos 80 e se tornou uma referência no rock nacional. E nesse show, o grupo toca releituras intimistas de alguns de seus sucessos, além de canções do seu recente álbum, Olho Fruta Cor. Em Ribeirão Preto, a banda traz o show Microfonado. Os poucos ingressos à venda podem ser adquiridos de forma online pelo site do Ticketmaster ou na bilheteria do espaço Multiplan Hall. Os valores variam entre R$ 125,00 a meia entrada e R$ 520,00 a inteira. Outra banda com venda de ingressos praticamente esgotada é a Oingo Boingo, que fez sucesso nos anos 1980. Eles anunciaram um show em Ribeirão Preto e os fãs correram para comprar ingressos. Donos dos hits Stay e Just Another Day, essa turnê é uma despedida. O grupo conta com os membros originais, com exceção do vocalista Danny Elfman, conhecido por ser criador da música tema de Os Simpsons. A apresentação em Ribeirão Preto será só no dia 2 de junho, às 8 horas da noite, no espaço Multiplan Hall. Os ingressos podem ser comprados no site do Ticketmaster, com preços que variam de R$ 250 a R$ 900. O Oingo Boingo ainda vai passar por São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre. Agora vamos escutar Os Cegos do Castelo, uma música do Titãs.
Eu não quero mais mentir, usar espinhos que só causam dor. Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu. Dos cegos do castelo me despeço e vou a pé até encontrar um caminho, um lugar. Eu cuidarei do seu jantar. gentil. Os espinhos que só causam dor. Eu não enxergo mais o verbo que me atraiu. Dos cegos do castelo me despeço e vou a pé até encontrar um caminho, um lugar que eu sou. Eu não quero mais dormir. De olhos abertos me esquenta o sol. Minha festa se anunciou.
Express Cultura
107,9.
Inscrições para curso Núcleo de Escrita Dramatúrgica, voltado para jovens acima de 16 anos, estão abertas. O programa busca ampliar as referências na escrita teatral, explorar o teatro contemporâneo e desenvolver a voz artística dos participantes. As vagas são limitadas e as aulas ocorrem todas as terças-feiras, das 7 às 9h30 da noite, na Casa das Artes, na Avenida Caramuru, 3556, Casa 2. O curso tem início no dia 16 de abril e segue até dezembro. As inscrições podem ser feitas pelo link no Instagram, @casadasartesrp. Você também pode se inscrever para ser voluntário na terceira edição do projeto Tamo Junto, que acontece neste sábado, dia 13 de abril. O projeto ajuda cerca de 470 crianças da Escola Jaime Monteiro de Barros, que neste sábado vão comemorar a Páscoa. O evento conta com a participação de voluntários, que podem se inscrever para as diversas atividades, como brincadeiras, preparação de alimentos, trabalho na estrutura do evento, fotografia e até mesmo atendimento odontológico. Cada inscrição de voluntário, no valor de R$ 70,00, banca o dia de 3 crianças. Para mais informações e inscrições, os interessados podem acessar o link no Instagram, @tamojunto.rp, ou entrar em contato pelo telefone 16 99778-0992. E com essa dica a gente termina o Express Cultura de hoje. Lembrando que você pode ouvir quantas vezes quiser o programa em radio.usp.br. Espero que todos tenham uma ótima tarde e amanhã eu volto a partir do 12h30. Fica agora com a programação musical da Rádio USP. Tchau, tchau.
Express Cultura.